O Papa Francisco presidiu a celebração eucarística nesta sexta-feira na esplanada de Catama, em Vila Vicêncio, missa em que beatificou o servo de Deus Jesus Emílio Jaramillo Monsalve, bispo de Arauca, e Pedro Maria Ramírez Ramos, sacerdote diocesano. A visita papal a essa cidade teve como tema a reconciliação com Deus, com os colombianos e com a criação.
O pontífice deixou Bogotá e se dirigiu de avião a essa cidade. Após 40 minutos, o avião papal aterrissou na base aérea Luiz Gomes Ninho Apiai, em Vila Vicêncio.
Ao chegar à esplanada de Catama, o Papa fez um giro de Papa Móvel entre os fiéis e, a seguir, se dirigiu para a sacristia. Participaram da missa cerca de 1 milhão de fiéis, provenientes também das vastas regiões dos Llanos e povoados indígenas, além de vítimas da violência. Antes da homilia, teve lugar o rito de beatificação dos dois mártires colombianos.
Com nossa autoridade apostólica, declaramos que os venerables servos de Deus, Jesus Emílio Jaramillo Monsalve, do Instituto de Missões Estrangeiras de Yarumal, obispo de Arauca, y Pedro Ramírez Ramos, sacerdote diocesano, párroco de Armero.
Com nossa autoridade apostólica, declaramos que os veneráveis servos de Deus, Jesus Emílio Jaramillo Monsalve, do Instituto de Missões Estrangeiras de Yarumal, bispo de Arauca, Pedro Maria Ramírez Ramos, sacerdote diocesano, párroco de Armero, mártires que, como pastores segundo o coração de Cristo e coerentes testemunhas do Evangelho, derramaram o sangue por amor ao rebanho que lhes foi confiado. De agora em diante, sejam chamados beatos e se poderá celebrar sua festa a cada ano, nos lugares e no modo estabelecido pelo direito, em 3 e 24 de outubro, respectivamente.
El 3 y el 24 de octubre, respectivamente.
A igreja celebra nesta sexta-feira a festa da Natividade de Nossa Senhora e o Papa se deteve na homilia sobre esse tema.
O seu nascimento, Virgem Mãe de Deus, é a nova aurora que anunciou a alegria ao mundo inteiro, porque de você nasceu o sol de justiça, Cristo nosso Deus.
A festividade do nascimento de Maria projeta sua luz sobre nós, assim como se irradia a mansa luz do amanhecer.
A festa da Natividade de Maria projeta a sua luz sobre nós, como se irradia a luz suave do amanhecer sobre a vasta planície colombiana. Esta paisagem lindíssima da qual Vila Vicêncio é a porta, bem como na rica diversidade dos seus povos indígenas. Maria é o primeiro esplendor que anuncia o fim da noite e, sobretudo, a proximidade do dia. O seu nascimento nos faz intuir a iniciativa amorosa, terna e compassiva do amor com que Deus se inclina sobre nós e nos chama para uma aliança maravilhosa com Ele, que nada e ninguém poderá romper.
Segundo Francisco, Maria soube ser transparência da luz de Deus e refletiu o brilho desta luz na sua casa, que partilhou com José e Jesus e também no seu povo, na sua nação e na casa comum de toda a humanidade, que é a criação.
No Evangelho, ouvimos a genealogia de Jesus, que não é uma mera lista de nomes, mas história viva, a história de um povo com o qual Deus caminhou e, ao fazer-se um de nós, quis anunciar que, no seu sangue, corre a história de justos e pecadores, que a nossa salvação não é uma salvação asséptica, de laboratório, mas concreta, de vida que caminha. Esta longa lista nos diz que somos uma pequena parte de uma longa história e nos ajuda a não pretender protagonismos excessivos, nos ajuda a fugir da tentação de espiritualismos evasivos, a não abstrair das coordenadas históricas concretas em que nos cabe viver. E também integra na sua história de salvação aquelas páginas mais obscuras ou tristes, os momentos de desolação e abandono comparáveis ao exílio.
La mención de las mujeres, ninguna de las aludidas en la genealogía tiene la jerarquía
A menção às mulheres, nenhuma das referidas na genealogia pertence à hierarquia das grandes mulheres do Antigo Testamento. Permite-nos uma abordagem especial. Na genealogia, são elas que anunciam que pelas veias de Jesus corre sangue pagão, que recordam histórias de marginalização e sujeição. Em comunidades onde ainda se arrastam estilos patriarcais e machistas, é bom anunciar que o Evangelho começa por salientar as mulheres que criaram tendência e fizeram história.
No meio de tudo isto, Jesus, Maria e José.
Maria, com o seu sim generoso, permitiu que Deus cuidasse dessa história. José, homem justo, não deixou que o orgulho, as paixões e os ciúmes o lançassem fora dessa luz.
Este pueblo de Colômbia é pueblo de Deus. Também aqui podemos fazer genealogias cheias de histórias.
Este povo da Colômbia é povo de Deus. Também aqui podemos fazer genealogias cheias de histórias. Muitas cheias de amor e de luz. Outras de conflitos, ofensas, inclusive de morte. Quantos de vocês poderiam narrar experiências de exílio e desolação? Quantas mulheres em silêncio perseveraram sozinhas e quantos homens de bem procuraram pôr de lado amarguras e rancores, querendo combinar justiça e bondade?
Que havemos de fazer para deixar entrar essa luz? Quais são os caminhos de reconciliação? Como Maria, dizer sim à história completa e não apenas a uma parte. Como José, pôr de lado paixões e orgulho. Como Jesus Cristo, cuidar, assumir. Abraçar essa história, porque nela vos encontrais todos os colombianos. Nela está aquilo que somos e o que Deus pode fazer conosco se dissermos sim à verdade, bondade e reconciliação. E isso só é possível se enchermos com a luz do Evangelho as nossas histórias de pecado, violência e conflito.
A reconciliação não é uma palavra que devemos considerá-la como abstrata. Se isto fosse assim, só traria esterilidade.
A reconciliação não é uma palavra abstrata. Se assim fosse, traria apenas esterilidade, antes distância. Reconciliar-se é abrir uma porta a todos, a todas e cada uma das pessoas que viveram a realidade dramática do conflito. Quando as vítimas vencem a tentação compreensível da vingança, tornam-se protagonistas mais críveis dos processos de construção da paz. É preciso que alguns tenham a coragem de dar o primeiro passo nesta direção, sem esperar que os outros o façam. Basta uma pessoa boa para que haja esperança. E cada um de nós pode ser esta pessoa. Isto não significa ignorar ou dissimular as diferenças e os conflitos. Não é legitimar as injustiças pessoais ou estruturais.
O recurso à reconciliação não pode servir para se acomodar em situações de injustiça. Pelo contrário, como ensinou São João Paulo II, é um encontro entre irmãos dispostos a vencer a tentação do egoísmo e a renunciar aos intentos de uma pseudo-justiça. É fruto de sentimentos fortes, nobres e generosos que levam a estabelecer uma convivência fundada sobre o respeito de cada indivíduo e dos valores próprios de cada sociedade civil. Por isso, a reconciliação concretiza-se e consolida-se com a contribuição de todos, permite construir o futuro e faz crescer a esperança. Todo esforço de paz sem um compromisso sincero de reconciliação será um fracasso.